Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho pra nenhum político, pra nenhuma igreja e pra nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
Esporte em todas as modalidades.
Esporte total!
É o som de Brasileirinho, voltamos com o Esporte Total desta terça-feira, dia 14 de maio, com apoio cultural de GM, Móveis Planejados, Supermercado Via Parque, Automecânica Continental, Guaxupé, Caute Clube, Unimed, Frangonete e Super Minas Cap. E também Overnight, a festa do Onácio Silva.
É, nesse próximo sábado, dia 18 de maio, lá no Clube Guaxupé, Overnight, a festa. Uma estrutura de som e luz com o DJ Marcinho Páscoa, William Michelin de Ribeirão Preto e a atração ao vivo, a banda Partir 90. Os melhores dos anos 80 e 90. Reserva de mesas pelo telefone 359-9209-5003.
É, e na nossa retrospectiva dos campeões brasileiros desde 1971, nós chegamos a 1984. Uma final carioca que deu Fluminense. Fluminense e Vasco fizeram dois jogos, um 0-0, outro 1-0, gol do paraguaio Romerito. E nós vamos curtir aí no seu momento gol do rádio a grande final, o gol do Fluminense que deu o título de 1984 à equipe do Rio de Janeiro.
Esporte total!
O esporte em todas as modalidades.
Vai tocando certo com o Mário. Marquinho pede mais à frente. Mário vai levando na velocidade. Olhou, Roberto lançou errado. Tirou Jandir. Tato. Bola não chega na ponta, ele vem buscar no meio. Assis vai curtir uma de ponteiro esquerdo, o lance é dele. Erivaldo dá espaço, Washington já pede na área. Partiu o cruzamento, fechou o Washington, Romerito, Roberto Romerito. Gol do Fluminense! Romerito número 7, duas vezes ele. A jogada do Assis, Romerito fechou. Olha aí, tocou nela, Roberto pegou, ele ia passando na bola, esperto, esticou a perna direita, um toque suave, a bola no fundo do gol, Romerito número 7, aos 23.
Três cores que traduzem tradição, a paz, a esperança e o vigor.
Tá aí a final do Brasileiro de 84 entre Fluminense e Vasco da Gama. O Fluminense tinha um belíssimo time. Paulo Vitor, Aldo, Duílio, Ricardo Gomes, Branco na lateral esquerda. Um tal de Romerito, paraguaio, que jogava muito. Tato. E o casal 20, né? O Austro e Assis. Dava gosto de ver o Fluminense jogar.
Olha, eu cheguei a ver o casal 20 jogar em 1983.
Pelo Paraná Clube.
Pelo Paraná Clube. Não, o Atlético Paranaense.
Isso, até Paranaense.
O Atlético Paranaense foi a Campinas jogar contra a Ponte Preta. Na oportunidade, a Ponte Preta estreando o Jorge Mendonça. O casal 20 só foi dois gols para cada um. Um fez dois, o outro fez dois. O Atlético ganhou da Ponte de 4-2 e eu estava nesse jogo. Dali pra frente, o casal 20 deslanchou realmente.
Eles jogavam por música, né? Nós tivemos aí 41 equipes nesse Campeonato Brasileiro de 84. Foi de 28 de janeiro a 28 de maio. 737 gols, 306 partidas, uma média de 2,41. O campeão foi o Fluminense, em segundo lugar a equipe do Vasco da Gama, do Jota Araújo. O artilheiro, Roberto Dinamite, 16 gols.
Que e saudade, hein, Jota?
E a maior goleada foi Vasco da Gama 9, Tunaluza 0. Tá vendo? Seu Vascão brilhou nesse campeonato, viu, Jota?
O Jota falou que o Vasco tinha uma excelente equipe.
Tinha.
Mas o Fluminense foi superior, sim, porque tinha um conjunto melhor, às vezes, um tinha que vencer. Fala um pouquinho, Jota, desse jogo. Com certeza você deve ter acompanhado na oportunidade, na época, né? E o Vasco acabou sendo vice-campeão, mas perdeu para um grande time, o Fluminense, na época que foi o grande campeão.
É, justamente, naqueles tempos, nós tínhamos bons jogadores, tanto os nacionais como os internacionais que jogavam aqui. Para quem não conheceu, gente, esse Romerito... Ele só não jogava na seleção brasileira porque ele não era brasileiro. ele era paraguaio. Se ele fosse brasileiro ou se pusesse naturalizar, ele teria jogado na seleção brasileira. E os times jogavam e chegavam nas finais com muita qualidade. Os dois times eram bons. E o seguinte, a final foi Fluminense e Vasco, mas o Brasil todo queria assistir o jogo. Porque hoje você vê uma final de campeonato, nem tem, mas uma final de Copa do Brasil, só assiste o jogo os torcedores daquelas duas equipes, os outros não estão nem aí. Porque o esporte era muito competitivo e de bom nível, tinha jogadores de categoria. E aproveitando aí um segundinho, quando eu falo que o Romerito, se fosse brasileiro, tem um site aí, gente, que fala dos jogadores estrangeiros que jogaram no Brasil e que, se fossem brasileiros, seriam da seleção brasileira. Eu vou citar aqui rapidinho só três. Se vocês não concordarem, fica à vontade. O goleiro Rodolfo Rodrigues, o zagueiro Figueroa e o zagueiro De Leon.
Não precisa falar mais nada, né?
Foram... Ah, esqueceu do Gamarra, hein?
Vestiram a camisa.
Eu só tô falando.
Ele só citou três, né?
Eu não vou falar do Doval, do Fidjol, o goleiro do Flamengo. Não, eu tô citando só esses três: Rodolfo Rodrigues, Figueroa e De Leon.
Tá aí, merecido o título de 84, a equipe do Fluminense. Amanhã nós estaremos na nossa sequência. Olha, amanhã nós temos uma final de duas equipes, né, que chegaram com muitos méritos no final do Campeonato Brasileiro, que é Curitiba e Bangu, né, 1985, com o Curitiba sendo campeão. O Gomes, aquele mesmo zagueiro que jogou no Guarani em 78, conseguiu novamente o título de campeão brasileiro. Nós vamos dar todos os detalhes desse jogo, do time do Castor de Andrade, que quase beirou os times do Rio, ajudaram, torceram junto, mas o Bangu acabou na final não vencendo, mas foi aí o grande também vice-campeão. Amanhã nós vamos dar todos os detalhes da final de 85. Ouvindo a 87 aqui, o Esporte Total, o Rubinho, também o Arildo e o Carlos Alberto, conhecido Algodão, viu? Esteve na banca da Sandra no último sábado, deu aquele alô lá pra gente também, especial. Ó, Carlos Alberto, continue prestigiando o nosso Esporte Total, você que, né, tá sempre ligado aí na sua residência, ouvindo todos os dias. Bem, Donácio, ontem uma expectativa muito boa a respeito da Copa Sul-Americana e também da Libertadores de América. Foram aí sorteados os confrontos das próximas fases, né, da próxima fase da competição. E olha, tivemos aí times que pegaram pedreiras na próxima fase.
Pela Copa Sul-Americana, nós teremos aí o Fluminense enfrentando o Atlético Nacional da Colômbia, o Corinthians vai enfrentar o Deportivo Lara, o União do Chile vai enfrentar o Atlético Mineiro e o Sol de América vai enfrentar o Botafogo. Olha, muitos brasileiros nessa competição também, eu vejo uma possibilidade de uma final brasileira também.
Agora, vocês concordam? O Fluminense, para mim, que pegou o adversário mais forte, que é o Atlético Nacional da Colômbia, concorda, Jota?
Exatamente. Eu tô pra dizer que os quatro brasileiros têm 80% de chance
de passarem,
mesmo porque, gente, quer queira, quer não queira, o futebol brasileiro é o único país da América do Sul que tem aí de 8 a 10 times grandes, que eu considero grandes, são 10. Fora isso, a Argentina tem 3 ou 4. Que são um time grandes. Então, esses times, com todo o respeito a quem está na Sul-Americana, são times de segunda linha, do Paraguai, da Bolívia, da coisa. Então, os quatro brasileiros têm obrigação. Ó,
já a princípio,
tem
sim,
time, né, aí que já foi campeão da Libertadores, que é o América. Então, em princípio, eles têm obrigação de se classificarem com o mesmo aquele. E outro, aquele negócio de jogar fora de casa, não sei o quê, que joga pedra, o juiz e tal. Hoje mudou, porque a televisão está mostrando.
Hoje as imagens não mentem.
E as imagens mostram. Porque a gente sabia, né, desde aqui de Minas Gerais, Brasil, tudo, quando jogava fora, chegava e contava a sua história. Perdeu porque o juiz fez isso, o juiz fez aquilo. Então, hoje a televisão está mostrando. Então, o time que tem nível, você vê um time igual o Fluminense, o Atlético Mineiro, ele pode ir em qualquer país da América e conquistar uma vitória. Como pode o Emelec da vida, que pouca gente conhece, mas nós conhecemos, porque é a nossa profissão, ganhar do Cruzeiro dentro de Belo Horizonte? Então, mas é o seguinte, a chance eu acho que 80% para os times brasileiros irem para a final da Sul-Americana.
Olha, é importante frisar que a partir dessa fase nós teremos o VAR. Gente, arbitragem, o sistema de arbitragem é tão complexo, tão complicado, que o Carille falou uma verdade na entrevista que ele deu após o jogo entre Grêmio e Corinthians. Teve um lance que o jogador do Grêmio faz o cruzamento, a bola bate na mão do Fagner, o árbitro dá o pênalti, aí vai pro VAR, é anulado. O Carille falou assim, mas espera aí, a bola tava no pé do Grêmio, o árbitro deu para que o Corinthians saísse jogando. Muita razão. É complexo, não é fácil não. Bem, vamos agora às equipes que irão confrontar na próxima fase da Libertadores. Nós teremos grandes jogos. Olha esse primeiro jogo: Cruzeiro e River Plate, Godoy Cruz e Palmeiras, Emelec e Flamengo, LDU e Olímpia, Atlético do Paraná e Boca Juniors. Repetiu o confronto da primeira fase da Libertadores da América. O Atlético ganhou em casa e perdeu na Argentina. Nós teremos Nacional do Uruguai e Internacional, Grêmio e Libertad, São Lourenço e Cerro Porteño. Grandes jogos na próxima fase, hein?
É, justamente, eu volto a repetir o que acontece na Sul-Americana, né? Os times brasileiros, eles têm muita chance de classificarem nessa fase, com exceção do Atlético Paranaense, que é um excelente time, mas o River tem time, tem tradição e camisa, mas não é só camisa que ganha jogo, ele tem time, ele tem estádio, o Monumental de Nunes é uma coisa maravilhosa, ele joga em qualquer lugar do Brasil e do exterior, ele joga bem em todos os lugares. Agora, eu vejo aí a grande possibilidade de pelo menos 4 brasileiros passarem, 3 ou 4. Agora, depois os confrontos que nós vamos falar, vai ser a hora que cruzar, por exemplo, Cruzeiro e São Paulo, Cruzeiro e Palmeiras e outros times brasileiros entre si, aí a coisa
pega. É a possibilidade maior de um confronto entre Palmeiras e Grêmio, um Inter e Flamengo. Né? Podemos até ter aí uma semifinal de um Grenal, a possibilidade existe. Agora, eu vejo a maior dificuldade nesses confrontos aí sorteado ontem do Cruzeiro e do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense tem um outro problema extra-campo, que ontem foi pego no doping 2 jogadores do Atlético Paranaense, e isso culpa da comissão do Atlético. O Atlético já está assumindo que eles que são culpados, os jogadores não têm essa culpa, que é o Camacho e também o Thiago Heleno, e isso dá uma desmontada na equipe, né? Dá um baixo astral aí, tanto nos jogadores que não vão poder jogar, como nos companheiros, porque esses dois jogadores fazem parte da equipe titular do Atlético, e isso também pode dar aí uma balançada na equipe. Mas o adversário do Atlético, o adversário do Cruzeiro, são dois papa Libertadores, e aí fica difícil, mas a gente vai torcer logicamente para as equipes brasileiras, Donácio.
Libertadores é complicado. A gente costuma dizer que em Libertadores da América, na primeira fase, a gente pode falar que tem algumas galinhas mortas, né? Equipes, principalmente as equipes da Bolívia e do Peru, não oferecem muita resistência não, mas saindo desses dois e da Venezuela, esses três países, depois disso são todas equipes de tradição dentro da Libertadores, da Colômbia, da Argentina e do Uruguai. E
você pega um confronto do
Brasil,
LDU e Olímpia, vai ser dois jogos dificílimos para essas duas equipes. São equipes tradicionais dentro da Libertadores e vão jogar a LDU lá na altitude é o Olímpia aqui no Paraguai, aquela pressão da torcida do Paraguai. Então tem essa situação aí, que é jogos que não, para mim não tem favoritos. Eu só acho que Cruzeiro e Atlético Paranaense têm um caminho difícil nesse confronto, e o Palmeiras, para mim, pegou a equipe considerada mais fraca, mas depois vai ter confrontos, se passar, vai ter confrontos mais difíceis.
Olha, gente, o melhor, ninguém tem dúvida hoje, que o melhor campeonato do mundo, onde estão os melhores times, os melhores jogadores, é o inglês. E eles provaram na prática. São dois times ingleses na final da Champions League e 2 na Copa da UEFA. Então o Brasil está tendo a oportunidade de ter na final da Libertadores 2 brasileiros e 2 brasileiros na Sul-Americana. Aí sim nós podemos bater no peito e falar, pelo menos da América, das Américas, nós somos os melhores.
Aliás, isso nunca tinha acontecido na Europa, né? O mesmo país colocar 2 equipes em 2 torneios importantíssimos na final.
Então, o Corinthians foi um contemplado, vencendo o Mundial em cima do Chelsea. Quem sabe agora um time da Libertadores ganhando vai enfrentar também um time inglês na final.
Eu vou falar uma coisa pra vocês. A gente tá falando de Liga dos Campeões e Libertadores Sul-Americana. Eu não sei, não, essa Copa América, hein? A Argentina não ganha um campeonato desde 93. Preparem-se, hein?
Não, mas... E rapidinho, pra liquidar...
Começa e tudo, né?
Pra falar da Libertadores, rapidinho, nós não podemos esquecer que de uns anos pra cá, a Libertadores da América, Libertadores da América, não é a América do Sul, da América, ela ficou menos difícil... quando tiraram os times mexicanos.
Justamente.
Porque os times mexicanos vinham com força total. Porque, mas é da América do Norte, ó, mas é América. É América.
Só então, não podiam fazer a final, né?
Só não podia.
Mas eliminava muitas equipes.
Então.
Com certeza. Tá aí os resultados aí de ontem também, esses confrontos que vão acontecer daqui pra frente, lembrando que a Libertadores, os jogos só começam após a Copa América, dia 23 de julho, a Sul-Americana começa nesse mês ainda, na próxima semana, a partir do dia 21, e depois nós vamos ter aí, né, as equipes já qualificadas para as fases seguintes desses dois torneios importantíssimos para o futebol brasileiro. O futebol brasileiro precisa de uma equipe jogando uma final de Libertadores e precisa novamente dar um ânimo no torcedor brasileiro em relação à seleção brasileira. Vamos aguardar. Obrigado, J. Araújo. Obrigado, Donato Silva. Você, ouvinte da 87.9. Um ótimo dia a todos. Nós estaremos juntos amanhã aqui no Esporte Total a partir das 11h15. Tchau, pessoal, um abraço e até lá.
Esporte Total.
O esporte em todas as modalidades.
87 FM. Essa é Rádio de Verdade.